1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós temos visto até aqui que Pedro ele trouxe exortações gerais no início da sua epístola, né? E a partir do verso 10 do capítulo 2, ele passa a ser mais objetivo e oferece ao seu público-alvo, né? Aos irmãos das igrejas ali dispersos, os peregrinos, forasteiros ali, eles oferecem aplicações mais específicas, né, e que vai atingindo ali vários aspectos, várias esferas da vida humana, né? Esse quadro aqui, mostrado por Pedro, nos faz compreender que o cristão é convocado a viver um novo estilo de vida de acordo com os princípios gerais que a gente encontra ali no verso 11 e 12 do capítulo 2, né? E os princípios gerais, eu tenho batido neles, né? Os princípios gerais são abster-se das paixões carnais e ter bom procedimento entre os gentios. É viver a vida cristã com isso em mente, lutar contra a nossa própria carne e manter um bom procedimento entre aqueles que não servem ao mesmo Senhor que nós servimos. Isso é um grande desafio para nós e isso nos distingue dos demais. Pedro ele está nos alertando para darmos atenção a uma liberdade que já temos. Nós devemos nos abster das paixões carnais, porque nós não somos mais escravos do pecado, né? Nós temos como dar bom testemunho, né? Ter um bom procedimento entre os gentios, porque nós não somos mais escravos do pecado, né? Devemos, então, viver como servos, né? Como escravos de outro Senhor, um Senhor bondoso que nos capacita a glorificar a Ele próprio da forma devida. Como servos de Deus, então, nós devemos andar em retidão, temendo a Deus, valorizando as autoridades e amando a todos indistintamente. Esse é o princípio, né? O princípio que vai nortear essa carta até o final. Verso 17 do capítulo 2. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E agora, capítulo 3, verso 1. Ele entra em outra esfera de relacionamento. Se antes ele tratou a relação servos e senhor, agora ele vai tratar a relação entre mulher e seu marido. E a mulher, ele começa dizendo, verso 1 do capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Cheio de temor a quem? E aí a gente volta para o princípio e consegue entender. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Temor a Deus. Para que ela possa ver o seu honesto comportamento cheio de temor a Deus. Submissão da mulher tem como força motriz, o seu temor a Deus, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas. Igualmente. Essa palavra deve chamar a atenção, né? E mulheres, sede de vós igualmente. Igualmente a quem? Iguais a quem? Nesse trecho aqui, Pedro deixa, como eu já falei, ele muda de foco, né? Ele deixa o relacionamento servo senhor e agora atinge o relacionamento conjugal. E ele começa justamente dessa forma: mulheres, sede vós igualmente submissas. E igualmente aqui, submissas, elas devem ser. Então, ele passa a aplicar, e é importante a gente perceber que ele começa agora a aplicar os princípios, os mesmos princípios gerais, na vida conjugal. E eu não me canso de lembrar que os princípios gerais são abster-se das paixões carnais e ter bom procedimento entre gentios. É isso que ele está estabelecendo aqui. Já vimos que os servos podem cumprir esses princípios gerais, conforme descrito ali, né, entre os versículos 18 e 25 do capítulo 2, e agora ele começa a discorrer. Agora é a hora de Pedro aplicar os mesmos princípios gerais na relação conjugal, e ele passa a fazer isso aqui, dando instruções à mulher e ao seu marido. Respondendo à pergunta, igual a quem? Então, parece já clareou um pouco mais, né? Ele está falando, mulheres, sede vós igualmente submissas, iguais a quem? A que ele acabou de falar, né? A quem ele acabou de falar? Aos servos. E é claro, gente, né, cabe a observação aqui, que esse igualmente aqui não tem a intenção de afirmar que a relação da mulher com seu marido é a mesma relação do servo com o senhor. Não é uma relação servil nesse aspecto, mas o que esse igualmente aqui se refere aos princípios que devem ser aplicados dentro dessa outra esfera, esse outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento conjugal. Devemos entender, então, que esse igualmente se refere à necessidade de aplicar esses princípios gerais nessa relação marido e mulher, assim como foi aplicado na relação servo e senhor. E não é difícil observar isso na própria redação aqui que Pedro nos apresenta, né? Talvez a maior diferença na maneira que ele trata esses dois relacionamentos é que, no relacionamento, no primeiro, ele fala só aos servos, né? E agora ele vai falar à esposa e ao marido, né? É interessante a gente perceber isso, né? No caso aqui, esse igualmente aqui tem a ver com a aplicação do princípio, né? Nesse caso, semelhantemente o que faz com o servo, o apóstolo então orienta a mulher de início aqui para que ela seja submissa a seu próprio marido. E é sempre importante deixar isso bem frisado, né? Essa submissão não é a qualquer homem, é a seu próprio marido. Isso faz muita diferença e deve ser sempre bem observado. A pergunta que tem que vir agora, gente, é: o que é ser submissa? A submissão a que Paulo se refere aqui é a mesma submissão esperada em qualquer relação onde existe alguém na posição de liderança e alguém numa posição de submisso à liderança, né? É assim na relação de cidadão e governo. Cristo e o Pai, né, na sua encarnação, foi assim, submisso à sua vontade do Pai, cumprindo a obra a ele proposta, a que ele assumiu. Relação aluno e professor, também podemos aplicar esse princípio, e aí se vê também essa relação de submissão a uma autoridade derivada. A relação Cristo e a Igreja, né? Igreja e Cristo, Cristo sendo cabeça e nós o corpo, nós atentos aos comandos daquele que é o nosso cabeça, né? Relação pais e filhos, né? Também existe essa relação de a liderança e aquele que deve ser submisso à liderança. Relação de membros de igreja e a sua liderança também, né? A liderança responsável por dar o direcionamento, a direção por onde se seguir, responsável pelo ensino da sã doutrina, né? E a igreja também em submissão àqueles a quem o Senhor colocou como líderes naquele momento na história daquela igreja. E tudo isso limitado à observação da parte do líder, né? Daquele que tem responsabilidade de liderar, observar a vontade do Senhor e agir e liderar de acordo com ela, né? Em todos esses relacionamentos, então, a relação comando e submissão, ela não se inverte. todas essas relações, todos esses relacionamentos, essa ordem nunca se inverte, né? E não é diferente aqui, por isso a instrução de Pedro às mulheres no início dessa tratativa, né, a respeito da relação conjugal. Ser submisso, né, estar sujeito à liderança naquela esfera é algo que agrada a Deus, né? E especificamente nessa relação conjugal, na posição de comando que é dada ao marido. A mulher deve observar isso, é isso que o texto diz. É óbvio, né? Novamente, é importante lembrar sempre que aqui não há espaço para autoritarismo, desrespeito e nem muito menos humilhação sobre aquele que deve se submeter. E também não há espaço, tampouco, para usurpação da posição de liderança da parte daquele que deve ser liderado, né? O texto base para que a gente chegue até aqui é o mesmo, gente. É o princípio estabelecido lá, capítulo 2, verso 17. Tratai a todos com honra. Todos com honra. O princípio é esse. Tratar todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se o rei, que é a grande liderança daquele contexto judaico-cristão ali, né? Vamos pensar em César, ele é colocado em pé de igualdade com todos aqui que merecem honra, quanto mais nessa relação marido e a sua esposa, né? A mulher e o seu marido. Deve ser observado o mesmo princípio, né? Temor a Deus, temor aos irmãos e honra a todos, inclusive ao rei. Honrar a todos, mas cada um no seu lugar, né? Não é à toa que Pedro faz questão de deixar claro que a submissão exigida da mulher não é a qualquer homem, é ao seu próprio marido. O propósito desse comportamento adequado da mulher é revelar o temor que ela tem de Deus. E é certo que os maridos podem ajudar muito as mulheres nesse papel, nessa função dela. Obedecer essa ordem instituída por Deus na criação revela o temor que ela tem diante de Deus, ao observar a vontade de Deus e buscar cumprir. Engraçado não, é bem interessante e a gente pode observar, o apóstolo mostra que o cumprimento desse princípio aqui, ele deve impactar até uma situação não muito desejada, ou não desejada, que é o casamento misto. Isso aqui não era uma regra, mas Pedro, o apóstolo, vai lá e toca na exceção, toca naquilo que é um desvio, para mostrar a importância da mulher compreender a vontade de Deus para o procedimento dela na relação conjugal. O texto diz, submissa ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, isso aqui é uma exceção, não era regra, né? Não é algo desejável, mas até mesmo nessa condição, né? Que ele veja, que ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Olha a importância disso. Ah, a desculpa é que, por que eu vou me comportar como Deus quer? Meu marido não é cristão, ele não vai observar isso. Vai. E aí está uma grande oportunidade para você mostrar o valor da vossa fé. O valor da fé. Isso impacta. Isso reforça a importância do bom testemunho diante de uma situação inusitada, tipo essa de um jugo desigual, de um marido incrédulo. Um comportamento cheio de temor serve como testemunho a respeito da fé. Aquele que está de fora e não conhece o Senhor, olha o testemunho, a profissão de fé da pessoa, e olha a prática dela e vai ver que o negócio fecha aqui. Essa fé não é vã. Ela tem vivido de acordo com aquilo que ela pensa. É mesmo eu não compartilhando a mesma fé. E, com certeza, isso vai somando a nível de testemunho do valor da fé cristã. Mulheres, fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. E, homens, fiquem alertas. Essa é a dica. Abram o olho. Aprendam com a palavra, homens. Ser líder do lar não é ser um mandão autoritário, mas ser líder no lar, como Paulo usando o raciocínio de Paulo, lá em Efésios 5, 25, ser líder no lar passa por amar a esposa como Cristo ama a igreja. E sobre isso a gente vai falar mais à frente, né, sobre o que se espera do marido cristão. Mas, maridos, homens casados aqui, saibam que a submissão da mulher na relação conjugal pode ser muito facilitada por você, se você a amar como Cristo ama a igreja. Imagine como é confortável para a mulher saber que o marido ama, e valoriza esse amor pactual que envolve cuidado, dedicação, companheirismo, proteção. Viver em função de, viver em função dela. Isso torna muito confortável a submissão da esposa. A submissão da mulher é uma reação natural ao cuidado do marido, ao afeto recebido, ao companheirismo, à proteção, a esse amor que ela deve receber do marido. Mas, acima de tudo, esposas, essa não deve ser a força motora para a sua submissão. A força motora é, essa é a vontade de Deus. Glorifique a Deus sendo submissa ao seu marido, mesmo que essa contrapartida ainda não exista. Espere no Senhor e o ajude, o auxilie, assuma a sua posição de auxiliadora. Isso é tão importante. Não tem como separar essas coisas, gente. Não tem como ler ou considerar a posição da mulher no casamento sem considerar a posição do marido. Não tem como considerar aquilo que é exigido ao marido sem considerar aquilo que é exigido da mulher. Não separe aquilo que Deus uniu, uma só carne. Uma coisa depende de outra. Por isso a palavra cônjuge, né? Há uma conjuminância ali. Há uma união, uma só carne. Um deve ajudar o outro. É mais um relacionamento cristão. Não há espaço para dizer, eu faço a minha parte, desde que tu faça a tua. Não existe a minha parte e a tua parte, a parte. Uma coisa depende da outra, porque as duas coisas dependem do nosso temor ao Senhor e a nosso desejo de glorificar a Deus por meio da nossa relação conjugal. A mulher deve então saber que essa é a vontade de Deus e isso deve ser a força motriz para ela se submeter ao seu marido. Maridos, ajudem as suas mulheres a ser submissas. Demonstrem o seu amor por elas, demonstrem o quanto vocês honram elas. Demonstre que vocês também se submetem às autoridades. Demonstrem o quanto vocês amam os irmãos. Demonstrem o quanto vocês temem a Deus. Aqui está o segredo. Demonstrem o quanto vocês temem a Deus. Ser submissa a um servo do Senhor é algo agradável, algo seguro, algo bom, algo desejável. Mulheres que não são casadas, o foco é esse. Case com aquele que pode te ajudar a ser serva do Senhor, porque já são servos do Senhor. Ou seja, demonstrem, maridos, o quanto vocês levam a sério os princípios de abster-se das paixões carnais e alcançar bom procedimento diante dos gentios na sua relação conjugal. Verso 3 vai dizer assim, não seja o adorno da vossa esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido do incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A beleza do fruto do Espírito sobressai qualquer beleza exterior. É inegável. Fruto do Espírito, a beleza do fruto do Espírito sobressai a tudo que pode ser visto com nossos olhos. Isso será observado até mesmo por um marido incrédulo. Isso é visto como um grande valor diante de Deus. Mulheres, invistam nisso. Invistam nisso. Sua beleza interior. Busquem embelezar-se espiritualmente. Não percam a oportunidade de se embelezar interiormente. É comum, né? Eu observo bastante assim. Eu tenho duas mulheres em casa, né? E elas têm várias amigas, né? E de vez em quando chega uma notícia nova de um esmalte novo, um batom novo, um cabeleireiro novo, né? Tem o seu valor, tem o seu valor, né? E buscam, né? E é lindo isso, é legal esse compartilhar de informações. Isso não é sem valor, isso é valioso. Mas existe algo que é mais excelente. Pratique esse compartilhar do algo mais excelente também. Compartilhe suas leituras, suas experiências em oração. Compartilhe tudo que embelezam, que as embelezam espiritualmente, interiormente. Não percam essa oportunidade. Estreitem as suas relações com o Senhor. Conversem sobre isso umas com as outras. Compartilhem suas leituras. Preparem-se para serem boas conselheiras, para instruir as mais novas. Filhas, sobrinhas, filhas das amigas, as amigas. Embelezem-se espiritualmente. Sejam atraentes espiritualmente. Atraiam pessoas para próximo de vocês, irmãs próximas de vocês, por conta da sua beleza interior. Isso é de grande valor. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora mulheres, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Imaginam, né? Esse texto é lindo, né? Pedro trazer à memória esse exemplo. Né? E não faltam bons exemplos. Né? Eu me alegro muito e dou glórias a Deus quando eu vejo os bons exemplos borbulhando no meio da igreja. Olhem para o lado, existem vários exemplos entre nós, excelentes exemplos a serem seguidos. Percebam, relacione-se com mulheres mais experientes que têm muito a acrescentar, né, para que você consiga alcançar ou desenvolver mais esse embelezamento interior. Sara é citada aqui por Pedro, exemplo de Sara, de temor do Senhor, cuja esperança estava em Deus. Os bons bocados, a gente lembra das narrativas de Gênesis, né? Os bons bocados que aquela mulher, né, passou ao lado do seu marido, a quem chama de Senhor, reconhece a sua autoridade, reconhece a sua liderança. Pedro é generoso, né, a nos trazer e nos mostrar a importância do bom procedimento das mulheres, apontando para o exemplo de Sara. Né? Aquelas que seguem o exemplo de Sara, diz o texto, tornam-se suas filhas. É lindo isso. Tornam-se suas filhas, aquelas que seguem o seu exemplo. É importante notar que Sara é a mãe da nação de Israel. Ela é a esposa de Abraão. Abraão teve lá um filho com Agar, mas a nação veio de Sara, pela fé, daquela que achou que não poderia mais, mas veio por ela. Podemos entender que aquelas mulheres que seguirem o exemplo de Sara, em confiança e submissão ao Senhor, como deve ser também demonstrada dentro da relação conjugal, tornam-se filhas de Sara. E aí algumas podem dizer assim, mas eu não sou judia. Como eu vou ser filha de Sara? Mas não importa se você não é, se você não é judia. Considere-se, então, irmãs mais novas de Sara, irmãs adotivas de Sara, com quem você tem muito a aprender a respeito de submissão ao seu marido, por servirem ao mesmo Senhor que servia Sara, por temer ao mesmo Deus a quem Sara temia, que levou ela a submeter à liderança de Abraão. O Senhor espera que esse mesmo comportamento seja visto no procedimento de vocês, irmãs, que têm maridos, e daquelas que terão ainda. Né? Ai, maridos, verso 7, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, diz o texto. Maridos, vós, igualmente. Igualmente a quem? Igualmente às mulheres, igualmente aos servos. Apliquem os princípios na vida de vocês, nesse ofício do qual eu estou falando agora. É o que Pedro está falando. Igualmente às servas, aos servos e às mulheres, os maridos, então, devem observar esses princípios gerais. Abstenham-se das paixões carnais, egoístas, mesquinhas, que levam vocês a pecar. Alcancem bom procedimento, o bom testemunho, tendo um bom procedimento dentre os gentios. O apóstolo, então, agora passa a falar ao marido. Pedro nos faz entender que o relacionamento conjugal deve ser vivido dentro dos termos da mútua consideração e discernimento das funções. Isso é fruto de uma vida de temor do Senhor. Não há espaço para governar a casa de qualquer jeito. Maridos são advertidos a viverem com discernimento a vida do lar. Tenham consciência. Vocês fazem parte da vida comum do lar e têm responsabilidades dentro dessa vida comum do lar. Viver uma vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil. Consideração aqui, cabe algumas considerações. Consideração aqui é dar honra, tendo consideração para com a vossa mulher, honrando ela, sua vossa mulher. Lembra do versículo base? Honrai a todos. Isso é digno, isso é bonito. Honrar, dar honra, tratar com dignidade, com consideração a mulher, é lindo. E graças a Deus tem sido bastante cultivado na nossa sociedade. A gente sempre tem que ter cuidado com os pêndulos, né? Mas a nossa sociedade ela tem vivido um momento diferenciado, né? E bem melhor do que já foi há algum tempo atrás. Tem se dado consideração à mulher, né? Tem sido tratada a mulher com consideração e tem havido um esforço grande para honrar a mulher. Não pode ser diferente na igreja. Na verdade, a igreja tem que ser o padrão, né? Deve ser a régua que mede tudo isso. Nós devemos estabelecer o padrão de relacionamento, porque nós conhecemos a verdade, nós temos acesso àquilo que estava oculto, e para muitos é oculto ainda. E aí vamos fazer isso com a motivação correta, glorificar a Deus no temor do Senhor. Hoje em dia, nós não medimos esforços para destacar a dignidade da mulher, e no lar a dignidade da esposa, e tem que ser assim. E deve ser assim. Como eu falei, nós somos aqueles que devemos levantar essa bandeira com maior força, e porque fazemos isso com muita propriedade. E como é bom ouvir isso da boca do apóstolo, né? Desse apóstolo especificamente, esse apóstolo que ouviu do Senhor, apascenta minhas ovelhas. Esse apóstolo que ouviu do Senhor, apascenta minhas ovelhas, chega na esfera do lar e apascenta, e promove a paz. Irmãs, sejam submissas aos vossos maridos, isso é a vontade do Senhor. Façam isso no temor do Senhor. Mesmo que ele não tema o mesmo Senhor, mas para que ele veja o seu bom procedimento, né? O fruto da vossa fé. Façam isso. Maridos, vivei a vida comum do lar com muita consideração, dando honra à vossa esposa, honrando a vossa esposa. O apóstolo Pedro, com certeza, ele está pacificando essa relação tão especial. Nós como igreja, né, que temos acesso à verdade, à vontade de Deus por meio do Espírito Santo e pelos méritos de Cristo, nós devemos ser arautos dessa grande verdade fundamental para a nossa sociedade. Nós temos essa responsabilidade. Maridos, honrem suas mulheres. Mulheres, sejam submissas a esses maridos para mostrar o valor da vossa fé. Invistam nesse embelezamento exterior que glorifica a Deus. Devemos tratar as mulheres, então, com dignidade. E isso deve ser refletido no lar, na relação conjugal. Imaginem, gente, esses irmãos forasteiros, né, dispersos, recebendo essa mensagem de Pedro, naquele momento da história. Se para nós já é algo belo, lindo, maravilhoso, que nós temos o desejo de colocar toda a nossa energia nisso, para que isso realmente seja uma verdade na nossa vida e na vida de todos da igreja, imagine naquele contexto em que a mulher não era defendida como já é hoje, em que a mulher era considerada como algo à parte, não como a parte, fazendo parte. Imagine como isso cai como uma bomba no meio da igreja, no meio da sociedade. Essa mensagem cristã, ela tem que ser isso, gente. Ela tem que cair como uma bomba no meio da sociedade. Porque a mensagem cristã é uma bomba que destrói os muros erguidos pelo pecado. A mensagem cristã é uma bomba que destrói preconceitos. A mensagem cristã é uma bomba que nivela a todos diante de Deus. Tratai a todos com honra. A mensagem cristã é linda demais. A mensagem cristã, ela deve ser vivida com muita intensidade, em todas as esferas da vida. É tratada aqui como uma parte mais frágil, né? A mulher. O marido, então, ele deve agir com prudência no exercício do seu dever. Ele deve viver a vida do lar, tendo consideração com a sua mulher, com uma parte mais frágil. E essa fragilidade aqui, irmãos, ela não pode ser confundida com indignidade, com inferioridade. Senão Pedro estaria sendo contraditório, né? Não tem a ver com indignidade, com fragilidade, ou com inferioridade, essa fragilidade. É belo observar como Pedro trata a mulher aqui como uma parte. Tratar ela como a parte de um todo. Não como algo à parte. A mulher, marido, é a sua parte. Vocês são um. Uma só carne. Não trate ela à parte. Mas considere que ela, nessa relação do todo, que é da relação conjugal, ela, existe nela uma certa fragilidade que deve ser observada e cuidada, considerada por você. Não se sabe ao certo a respeito de que, especificamente, Pedro estava falando, porque ele não é mais claro do que está no texto, né? E talvez não exista nada tão específico assim mesmo, né? Ele estava analisando como um todo a relação e a mulher em si. Mas, historicamente, a Igreja tem considerado três aspectos quando pensa nessa fragilidade, nessa, a parte mais frágil. A Igreja tem pensado na maior fragilidade física, que é o que geralmente é, né? Geralmente, fisicamente, a mulher é a parte mais frágil fisicamente. Alguns têm pensado no aspecto emocional e considerado que Pedro está falando nessa na fragilidade emocional, então o marido deve cuidar nesse aspecto, na relação conjugal. E outros ainda dão ênfase à fragilidade na questão de autoridade no lar. E aí eu sou mais simpatizante a isso, porque tem mais a ver com o contexto, né? O marido não tem direito de tirar proveito por ser o líder e pela esposa ser a sua auxiliadora, que deve ser submissa. E aí, nisso, uma certa fragilidade na tomada, na posição de decisão, né? De tomada de decisão, inclusive. O marido não tem o direito de tirar proveito disso, mas deve observar com cuidado isso. Pedro condena aqueles que usam dessa fragilidade para tirar proveito com fins egoístas. Não façam isso. Tratar com dignidade, por serem herdeiras da mesma graça de vida, também é algo observado pelo apóstolo aqui, né? E tirar proveito da sua posição de liderar passa por desconsiderar a dignidade daquela que é co-herdeira juntamente contigo. Não tire proveito daquela que deve ser honrada por ser co-herdeira juntamente contigo de todas as promessas, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pelos méritos dele, como dito lá em Efésios capítulo 1. Ela é herdeira com você, como você, juntamente com todos os santos. E ela deve ser respeitada a sua dignidade nesse sentido também. Isso é tão importante que a comunhão do homem com Deus depende disso. Não levar isso em consideração, a dignidade da mulher nesse sentido, saber que ela é herdeira juntamente contigo, co-herdeira da mesma graça de vida, é não discernir o corpo. Da mesma forma, é o mesmo argumento usado, é a mesma observação feita por Paulo, quando ele está falando da ceia. Aquele que come e bebe na mesa do Senhor sem discernir o corpo, está em maus lençóis. Aquele que não trata a esposa com a dignidade devida daquela que é co-herdeira da mesma graça de vida, está em maus lençóis. Está sob maldição. Está experimentando um afastamento do Senhor. Uma rejeição do Senhor, um silêncio do Senhor, um gelo, né? Um gelo santo do Senhor, para que você caia na real. Lembre-se, irmãos, devemos ter consciência das nossas imperfeições e pecados. Somos todos imperfeitos, pecadores, e isso se aplica a todos, casados, não casados, aqueles que pretendem casar, aqueles que não pretendem casar, aqueles que já foram casados, todos, somos todos imperfeitos, somos todos pecadores. O pecado nos manchou, nos desconfigurou, isso é a verdade. Nós estamos desconfigurados, tanto homens como mulheres, que são feitos à imagem de Deus, criados em igualdade em relação a Deus, todos estamos desconfigurados e todos temos dificuldade para exercer as nossas funções, todas as áreas da nossa vida, por conta do pecado. E não é diferente na relação conjugal. Não é diferente na relação conjugal. É importante entender, homens e mulheres, nós somos iguais diante de Deus. E diferente entre nós, uma diferença complementar entre nós. E essa ordem não deve ser maculada, não deve ser manchada, não deve ser desfeita por atos pecaminosos nossos. Sempre quando pensamos ou agimos de modo que invertemos esses papéis, estamos pecando. Estamos agindo como pessoas desconfiguradas da ordem natural. Porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Sempre quando lemos a narrativa de Gênesis, lá no capítulo 3, pós-queda, a gente pode observar a reação ou as consequências do pecado na vida de Adão e Eva. Né? Logo nós percebemos que o homem e a mulher, eles não interagem mais entre si e com Deus de forma harmoniosa. Aconteceu o pecado, a harmonia quebrou. Na relação próxima ali, de um com o outro, que a gente chama de relação horizontal, e na relação vertical também, com Deus. Acabou a harmonia. E a partir da queda, então, passam a ser, o homem e a mulher, passam a ser dissimulados, passam a dissimular, a disfarçar, a dramatizar os fatos, buscando o benefício próprio. É a narrativa de Gênesis, da queda ali, por final. Eles utilizam um discurso maquiado, porque é assim que agora eles sentem, né, e percebem a realidade que cerca eles. Eles não têm uma visão clara mais a respeito das coisas. Acabou a comunhão com Deus. São cegos, tateando, para ver o que consegue discernir e achar. É dessa forma, então, que eles significam a relação um com o outro e com Deus. A partir da queda, é dessa forma que o homem se encontra. Nós somos imaturos, irmãos e irmãs. Somos imaturos e não devemos negar isso. E a nossa imaturidade, a nossa falta de sabedoria, a nossa insensatez, se queiram assim chamar, nos leva a ser egoístas, e por sermos egoístas, nós machucamos uns aos outros nos nossos relacionamentos e não conseguimos executar as nossas funções de maneira plena, de maneira que agrada a Deus. Devemos lutar sempre. E aí isso vai exigir de nós sempre um esforço para cumprir a vontade de Deus no meio daquilo que Ele nos propõe no dia a dia, nos chama a fazer no dia a dia. Somos egoístas e maturos, e que machucam uns aos outros. Essa é a nossa realidade constante. Nós precisamos que Jesus nos liberte dessa uma escravidão existencial que nós vivemos, né? Aquele que não conhece o Senhor, ele não sabe o sentido da vida, não conhece o sentido da vida, não sabe por que existe. Ele questiona a sua própria existência, ele não faz ideia do seu destino, propósito nas coisas. É momentâneo, valores, desejos são tudo fugazes. Escravidão existencial, é isso que o pecado nos traz. Precisamos que Jesus nos liberte disso e nos ajude a ver e viver segundo o padrão estabelecido por Ele e não o padrão enganoso do mundo. Precisamos de redenção, gente. Precisamos da redenção que só Jesus pode nos dar. E essa redenção, ela ressignifica também a relação conjugal. É isso que Pedro está mostrando para nós. A redenção oferecida por Jesus, ela ressignifica a nossa relação conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida em sociedade. Não há como amar o próximo como a ti mesmo, a não ser que você seja reconfigurado, porque você está desconfigurado. E só quem pode te reconfigurar é Jesus, promovendo a redenção que só Ele pode promover para a sua vida. Não tem jeito. Aquela frase que eu amo, O problema do coração, o coração do problema é o problema do coração. O centro do problema, a origem do problema, é o problema que tem no seu coração. Não há outro. Não há outro vilão. O vilão não é seu cônjuge. O vilão é o pecado. Terminando, irmãos, lembrando do apóstolo Paulo, querido apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 9. Olha só o que, o apóstolo aos gentios diz. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. A mesma coisa. A mesma orientação, em outras palavras. Devemos clamar ao Senhor. O Senhor nos ajuda a fugir do moralismo. Essas coisas não se conseguem com nosso próprio esforço. Precisamos da redenção que há em Cristo Jesus. Precisamos de uma reconfiguração que nós não podemos promover. Precisamos de Cristo em nossas relações. Não há como alcançar esse padrão. Precisamos ser resgatados da escravidão do pecado. Precisamos de Jesus. Pensar nele, viver por ele, desejar ele, ser igual a ele, fugir das nossas próprias mazelas, das nossas próprias frustrações, temores, desilusões. Vocês querem viver coisa diferente? Busque o temor do Senhor. Vivam para ele. Alimente-se dele. Nós vamos orar e em seguida vamos participar da ceia do Senhor com conhecimento. Devemos honrar a todos. Devemos amar aos irmãos, temer a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque, ó Senhor, tu não nos deixas sós. Tu tens nos salvado, tu nos salvaste e tens nos mantido nessa salvação pelos méritos de Cristo. Tu tens nos selado, Senhor, no teu poder, como teu povo. Tu tens nos dado o privilégio de conhecer a tua vontade e tens nos capacitado a viver de acordo com ela. Te louvamos, ó Pai, porque até mesmo nos momentos em que tropeçamos e caímos e deixamos a desejar, porque desejamos aquilo que brota no nosso coração, mesmo assim tu estás pronto sempre a perdoar um coração arrependido, um coração pronto para recomeçar. O Senhor restaura relações, Senhor, e hoje especialmente peço pelas relações conjugais. Produz avivamento, Senhor, na vida conjugal. Ó Senhor, que a relação conjugal desses irmãos queridos aqui, que estão aqui e que nos ouvem por meio da internet também, possam ser reconfiguradas no temor do Senhor. Santifica teus servos e servas, ó Pai, para que possam viver vida digna na tua presença, sem usurpação, sem descaso, sem autoritarismo, sem exercício de força indevida, mas com entrega, com companheirismo, com amor, com dedicação, valorizando a aliança, Senhor, valorizando esse pacto tão belo que é o casamento. Restabelece, Senhor, os casamentos, ó Pai, traz lucidez, ó Pai, para mulheres, para maridos, que possam ver essa relação como algo belo, que glorifica a Deus, que tem como finalidade representar essa relação magnífica, que é a relação de Cristo com a Igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela possibilidade de te glorificar dessa forma. Ajuda-nos, ó Pai, a fugir da tentação de seguir os conceitos do que o mundo tenta nos impor. Nos afaste, Senhor, de tudo aquilo que venha manchar a relação conjugal. E cada um possa, Senhor, no temor do Senhor, se posicionar da forma devida na relação. Mulheres sendo submissas a maridos que amam elas e que vivem em função delas. Maridos que desejam liderar tementes, ó Pai, por saberem que estão nessa posição com autoridade delegada por Ti e com tamanha responsabilidade de ajudar a essas irmãs queridas a se embelezar espiritualmente, interiormente na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a indicar, Senhor, o caminho para nossas irmãs, aquelas que são esposas. Que as esposas estejam sempre prontas a receber, Senhor, do marido, Senhor, todo o cuidado, todo o amor, Senhor, toda a atenção, a viver esse companheirismo, Senhor, feito por Ti, planejado por Ti, ordenado por Ti. Ó Senhor, nos dê da Tua graça, Senhor, precisamos, ó Pai, somos incapazes, Pai, de viver da maneira que Te glorifica. Em nome de Jesus oramos. Amém.